Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Durante uns segundinhos, vamos fingir uma coisa. Que nem eu, nem você aí desse lado, confiamos no smartphone para ser também um despertador. Eu, é isso que faço. Eu acordo com o alarme que eu próprio programo no telefone e provavelmente você também. Mas vamos fingir que não fazemos isso, ok? E sendo assim, o despertador na mesa de cabeceira toca. Você acorda, desliga o alarme e levanta-se. Até sair de casa, ainda toma um pequeno almoço. E imagino que opta por uma torrada. E por um café de filtro. Ou então por um café de cápsula. Ah, ou então mesmo por um sumo de laranja que vai buscar ao frigorífico. Mas, desculpe, eu estou a dispersar um bocadinho. Dizia eu que até sair de casa, ainda pode tomar um duche com a ajuda de um esquentador que só liga quando a água começa a correr na torneira. E pode lavar os dentes com uma escova daquelas que faz boa parte do trabalho por si. E depois de tudo isso, e de se vestir e de tudo mais, finalmente sai de casa. Não reparou, mas em todos os momentos de que acabei de lhe falar, a torrada, o café, o frigorífico, o esquentador, a escova dos dentes, e depois disso, também ao entrar no carro, se for esse o seu habitual meio de transporte, esteve sempre em contacto, indireto, claro, mas sempre em contacto com circuitos integrados. Pequeníssimos circuitos eletrónicos que permitem que vários equipamentos do nosso dia-a-dia, dos mais simples aos mais complexos, possam fazer aquilo que fazem. Não pensamos nisso porque não vemos como estes aparelhos e estas máquinas trabalham e mesmo que víssemos o interior destes equipamentos, dificilmente conseguiríamos ver os circuitos integrados que lá estão dentro e muito menos ver aquilo que fazem. Pelo tamanho muito diminuto que estes circuitos têm e pelo trabalho que fazem, que é imperceptível a olho nu. Desta vez, vamos contar-lhe a história do
primeiro circuito integrado português,
que foi pensado e criado no técnico. E para contá-la, temos a ajuda de duas pessoas que fizeram parte dessa história, que estiveram na criação desse primeiro circuito integrado.
Olá, sou Moisés Piedade, fui professor do Instituto Superior Técnico até 2012 e aposentei-me nessa altura. Sou investigador do INESC e neste momento sou diretor, fundador e diretor honorário do Museu Faraday.
O meu nome é Carlos Beltrán Almeida e fui professor do Departamento de Engenharia Eletrotécnica do IST na secção de eletrónica, onde estive durante mais de 40 anos.
40 anos é precisamente o salto temporal que vamos dar até ao passado.
Estamos a falar do ano 1982-3.
Época em que Carlos Beltrán e Moisés Piedade estavam a fazer doutoramentos e uma altura
que coincidiu com o regresso de alguns professores do departamento que estavam a fazer os seus doutoramentos no estrangeiro. Nomeadamente o Luís Vidigal e também o Alves Marques. E cada um deles, graças a contactos que tiveram durante essa fase da vida, trouxeram, digamos, a possibilidade de integrarmos projetos que essas universidades estavam a executar em silício e, portanto, o técnico apanhou a boleia dessas instituições estrangeiras.
Nomeadamente
nos Estados Unidos, através de Carnegie Mellon, onde o Vidigal trabalhou com o professor Directa, e Grenoble, onde o Alves Marques trabalhou com o professor Ansou, ambos pioneiros nos respectivos países deste tipo de participação, que era uma participação vedada à universidade. Quem fazia circuitos integrados eram grandes companhias de semicondutores.
Uma delas sendo a ITT. Naquela altura, uma fábrica em Cascais, da empresa Standard Elétrica, criada pela ITT, recebia componentes, montava e entregava circuitos, mas tratava-se só mesmo da montagem. Toda a parte de concessão era feita no estrangeiro e, como no resto da indústria de circuitos, todo o know-how tecnológico estava em posse das empresas.
Não havia, digamos, intrusos, mirones universitários nesse domínio.
Até que
houve um evento, digamos, fundamental nisto tudo. foram dois professores americanos, Mead and Conway, que publicaram um livro nos anos, penso que foi mesmo na data de 1980, que mudou totalmente esse paradigma. Em 1980, esse livro veio trazer, abrir para todo o mundo, nomeadamente o universitário, a maneira como se projetavam circuitos VLSI, Very Large Scale Integration. Portanto, eram circuitos que tinham mais de uma centena de milhar de gates no seu interior. Bom, esse livro foi determinante para a universidade. Ensinou, digamos, a fazer projeto e as técnicas que estavam subjacentes depois à fabricação desses projetos.
Isso quer dizer que o livro de receitas foi partilhado com um outro mundo que não tinha acesso a essas receitas, é isso?
Exatamente. Portanto, as receitas, toda a gente sabia as receitas, os ingredientes, mas não tinha acesso a todo um conjunto de ferramentas, células, de bibliotecas, de circuitos, e não conseguiam lidar com o projeto dos circuitos. Eu poderia fazer a nível elétrico uns símbolozinhos, que aquilo dava, resultava num amplificador,
certo.
Mas ir comprar os componentes e montá-los em conjunto para fazer o amplificador, ninguém o sabia fazer. Esse livro veio explicar como se manipulava o silício a nível dos layouts das camadas que constituem um circuito integrado.
Uhum.
Um circuito integrado não é só silício, é o silício com muitas impurezas, com camadas de isolantes, com camadas de metal e tudo aquilo numa sanduíche que foi explicada nesse livro. E esse livro, além de explicar isso, dava também exemplos das bibliotecas de alguns circuitos mais vulgares. Estamos a falar, por exemplo, de um inversor ou de uma célula de memória, circuitos muito básicos, constituídos por meia dúzia de transistores, nem tanto, por 3 ou 4 transistores, que no seu conjunto já vinham descritos nos livros de eletrónica que se davam nas universidades, mas não eram descritos a nível do layout. E isso o livro desvendou.
No entanto, ainda havia muitas outras coisas novas para aprender a fazer agora que a receita, vamos chamar-lhe assim, estava disponível e ensinava a confeccionar a sopa. Faltava, por exemplo, saber como manipular os ingredientes. O silício, material com que são feitas as várias fatias ou camadas de um circuito integrado, e por ser em camadas é habitualmente feita uma comparação com as bolachas wafer, dizia eu que o silício era um dos ingredientes que até ali só estava ao alcance da indústria e que em 1982 era preciso rapidamente saber utilizar.
Isto era tudo novo e tivemos a aprender pela primeira vez a manipular o silício.
E não só, também era preciso aprender fazendo os desenhos técnicos do circuito. E quando falamos em desenhos,
digamos, a técnica de projeto passava por utilizar lápis de cor, folhas de papel almaço, porque não havia editores gráficos.
Agora dá-me vontade de rir, porque as ferramentas de projeto eram, agora são impecáveis, as ferramentas para estes desenhos de chips. São ferramentas impecáveis.
Começou por me dizer que isto até lhe dava vontade de rir.
Dá, porque as ferramentas eram muito toscas. Nós desenhávamos isto em folhas A3 quadriculadas. Cada quadradinho era 3 micrometros. Ou seja, a linha mais pequena que eu podia ter, a maior definição que eu podia ter em qualquer das camadas do chip, era 3 microns. Por exemplo, eu lembro-me que uma pista metálica tinha que ser 3 lambda, 3 vezes 3 microns. 9 microns, portanto, seria 3 quadrados do papel quadriculado e a ferramenta que nós tínhamos era muito tosca, era um editor gráfico para especificar retângulos, coordenadas de início e depois o tamanho, a largura e o comprimento disto e o material, o tipo de material. Portanto, nós tínhamos, isto tinha umas 10 ou 11, já não me lembro, mas camadas, tínhamos uma coleção de lápis de cor onde desenhávamos em papel quadriculado as diferentes camadas. Era desenho mesmo, desenho.
O que aconteceu de facto nos anos 80 foi: vamos fazer isto à mão, com lápis de cor, num misto de design técnico e arte.
Chamemos-lhe assim, pois.
Estou a brincar consigo, sim, naturalmente, claro. Mas de quase trabalhos manuais, com lápis de cor, e haveria duas pessoas,
ou mais, sim, todas éramos,
a servir de software a tentar detectar os erros.
Erros, exatamente. Porque, obviamente, quando uma pessoa está a meter duas pistas de metal, se a distância mínima for violada, é natural que durante o processo de fabrico alguns circuitos façam um curto-circuito entre essas duas pistas.
Toquem-se.
Hoje em dia o programa detecta tudo isso. Nem permite que o desenho seja feito se violar essas regras. Mas feito totalmente à mão, é como estava a dizer, é a arte.
Há pelo menos mais uma outra e igualmente curiosa ligação à arte deste projeto pioneiro em Portugal. Já lá vamos, porque primeiro é preciso dar algum contexto em relação a este tipo de projetos.
A grande vantagem deste tipo de projeto, que é também descrito no livro, foi a possibilidade de fazer uma customização, uma personalização de circuito a circuito. Eu na UEFA, numa fábrica, todos os circuitos são iguais. Cada UEFA poderá ter milhares de circuitos, todos iguaizinhos. Nestes projetos, chamados os projetos multi-project chip, a universidade, Instituto Superior Técnico, a escola, pode fazer um circuito. Ao lado estar um circuito feito por uma universidade indiana e ao lado uma francesa. Portanto, cada circuito é escrito, gravado na wafer, de acordo com a descrição que é fornecida pelo cliente, digamos.
Uhum, uhum.
O que nos forneceram os franceses, penso que foram os franceses, neste projeto, foi uma determinada área de silício, em que nós...
Dentro deste quadradinho, façam o que entenderem.
Mais ou menos. Eles depois, naturalmente, como não querem perder dinheiro, passavam as suas ferramentas de software para ver se aquilo fazia sentido. Porque não iam fazer uma coisa só para fazer um desenho.
Estejam à vontade, mas não à vontadinha.
Não à vontadinha, exato. É mais ou menos isso. E então, aqui neste bocado de silício, que nós pensávamos, enfim, que era escasso, acabou por ser suficiente para meter aqui, eu estou a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uns 8 ou 9 projetos feitos em Portugal por vários grupos, vários investigadores.
E como é que se identifica qual é qual, num caso desses?
Toda a gente, enfim, eu já não, porque não tenho vista para tal, mas toda a gente que pega no microscópio, olha para um destes circuitos e vê que aquilo que lá está dentro foi aquilo que ele meteu. Isto que aqui está, nesta fotografia, que é uma fotografia feita a microscópio do circuito, eu sei que este circuito era o nosso, por acaso. Este nosso primeiro circuito tem vários circuitos, porque tem aquele que eu estou a falar, que é este aqui, mas há aqui vários outros grupos do técnico que colocaram também os seus circuitos.
Sim, no técnico foram constituídos vários grupos, várias equipas. Carlos Bertrand fazia parte de uma delas, Moisés Piedade fazia parte de outra. E havia mais. E cada uma dessas equipas teve a seu cargo uma parte do projeto, um módulo do circuito. Como já ouvimos, cada wafer de um circuito é composta por vários módulos. Imagina uma horta comunitária com vários canteiros, vários pequenos quintais, com diferentes culturas, mas que convivem num mesmo espaço geográfico. Ou, se quisermos comparar com uma pintura, imagine uma só tela em que vários artistas pintam uma pequena parte e todas essas pequenas obras de arte formam um só quadro. Assim como os artistas, também havia uma espécie de assinatura?
Claro, a assinatura era constituída, digamos, pela personalização do que está dentro deste quadradinho.
Uhum.
Estes quadradinhos grandes, os chips, são todos iguais, eram iguais para nós, ou para a Universidade de Grenoble, ou para o Politécnico de Madrid, e cada uma dessas instituições, olhar lá para dentro desse quadradinho, sabe, uhum, que este é nosso e aquele não é.
Não me escapa que consigo ler num cantinho INESC IST. Esta inscrição, uma espécie de assinatura, estava também impressa no circuito?
Tá. Isto aqui é uma camada de metal que foi colocada só para efeitos, digamos, de satisfazer o ego das pessoas que fizeram o circuito. Isto não, funcionalmente não serve para nada.
Ah, é um vanity.
É. Isto é, digamos, já agora os outros também vão ver que o técnico esteve aqui dentro. E então meteu-se aqui uma inscriçãozinha a dizer Inesc IST, porque este circuito foi feito no Inesc IST. Mas, obviamente, isto não serve para nada.
Não serve para nada.
Eletricamente isto não é nada.
É mesmo só a assinatura.
É só uma assinatura. Aliás, todos devem ter feito.
Também assinou o seu pedacinho?
Sim, está aí. Aliás, fui o primeiro a fazer isso, depois os outros também fizeram isso nos chips.
Então o que é que escreveu no seu?
Acho que é filtro no meio e depois tem as letras M em cima, de Moisés, tem o L de Luís, tem é o J do João Freire e o Rui Martins, não é?
Exatamente.
Pronto,
e tem 82 ao meio.
Sim, sim, 82.
Agora já consigo destrinçar. Portanto, tatuou o circuito.
Sim, não, de certo modo marcámos, não é? Depois os outros também marcaram os restantes circuitos.
Isso é como cravar o nome dos enamorados nas árvores com o canivete.
É, exatamente. E isto é exatamente isso.
E fizeram isso por uma razão simples.
Isto é história, isto é arqueologia, digamos, para o que se passa hoje. Aquilo que nós, na altura, estávamos a utilizar de lambdas ou dimensões mínimas de micron, agora estamos a falar de nanómetros que são mil vezes mais pequenos. Portanto, estamos, hoje em dia, a trabalhar de uma maneira totalmente diferente, automatizadamente, etc, etc. E, naturalmente, com mais dificuldades e com uma complexidade. Uma complexidade muito superior. Mas isto foi a história. É preciso, digamos, entender isto para hoje em dia fazerem os circuitos atuais.
Epá, é o primeiro feito em Portugal. Isto abriu uma era nova. Houve depois vários circuitos feitos no Inesc, desenhados, alguns fabricados. Mas houve aqui depois, o professor Franca montou uma empresa, a Chip Idea, que teve sucesso mundial.
Sente-se de alguma forma um pioneiro?
Toda a gente é pioneira, eu nessa altura sentíamos, claro, e acho que toda a gente é pioneira naquilo que faz se tiver a utilizar, digamos, ferramentas adequadas para um trabalho, digamos, um trabalho avançado. É, seja fazer parafusos, pode-se estar a fazer um parafuso e estar a trabalhar de uma maneira pioneira nesse material, nesse objeto, nesse contexto. E neste aqui dos circuitos integrados, sim, claro.
Deixou lá a sua marca, literalmente. Tá,
sim, sim, tá, não, isto aqui não, não brincamos em serviço.
Na verdade, todo este otimismo e até alguma simplicidade com que esta história foi contada só são possíveis 40 anos depois da oportunidade pioneira que surgiu de criar um circuito integrado em Portugal. É que há 40 anos este desafio era enorme. As ferramentas disponíveis para superar o desafio eram muito poucas e se ouvir as versões alargadas das conversas que gravámos e que serviram de base a este episódio...
Agora vou-lhe contar uma história que é...
Por exemplo, vai ficar a saber que...
Aquilo, a probabilidade de não funcionar era quase 90%.
E até houve momentos em que se cantou coisas destas.
Tens um erro no circuito, tens um erro no circuito.
Coisas destas, atenção, cantadas para a rua, a partir de uma janela de um segundo andar. Mas, spoiler, correu bem e o primeiro circuito integrado português funcionou mesmo. Estas outras histórias ligadas à história que acabámos de contar podem então ser ouvidas nas versões alargadas das conversas que tivemos com o professor Carlos Bertrand e o professor Moisés Piedade, a quem agradecemos, e essas versões ficam, como sempre, disponíveis no site do programa em 110.tecnico.ulisboa.pt, juntamente com o texto do Silvio Mendes e com muitos mais conteúdos extra que não deve perder. 110.tecnico.ulisboa.pt. Este é um programa do Instituto Superior Técnico, com produção 366 ideias. É feito por
Joana Lobo Antunes,
Pedro Garvão Pereira,
Silvio Mendes
e Filipa Soares,
da área de comunicação,
imagem
e marketing
no Técnico.
Também do Técnico, o apoio à produção neste episódio foi da
Natália Rocha.
E pela 366 ideias, eu sou Marco António, realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Cento e dez histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico é uma parceria com o Público.
O Público fica no ouvido.